voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
A data da proclamação da República se aproximava e, com ela, as tensões sobre o gabinete ministerial. No dia 13 de novembro, o ministro da Justiça, senador Cândido de Oliveira, recebeu uma carta do ajudante-general Floriano Peixoto, homem de confiança do ministro. A carta de Floriano alertava para conspirações dentro do Exército, mas Floriano Peixoto pedia ao ministro que confiasse nos líderes militares e alegava que essas manifestações não eram nada de mais importante. O dia 14 de novembro de 1889 foi tumultuado para os ministros de Dom Pedro II. Naquela manhã, o senador Visconde de Ouro Preto, presidente do Conselho de Ministros, recebeu uma carta anônima revelando uma conspiração republicana nos quartéis do Exército. Não levou a sério. Em seguida, o Visconde recebeu uma carta do senador Cândido de Oliveira, ministro da Justiça, que transmitia o recado de Floriano Peixoto no dia anterior. A carta de Cândido de Oliveira dizia o seguinte:
Excelentíssimo chefe e amigo, soube pelo senhor Basson que não foi a Petrópolis por incômodo de família, o que sinto muito. Aí vai a carta do ajudante-general, em que ele declara que se trama alguma coisa. Estou vigilante e é bom recomendar cuidado do Maracaju. Se souber de alguma coisa, avisarei.
No mesmo dia, o Visconde de Ouro Preto levou a carta ao ministro da Guerra, o Visconde de Maracaju. O encontro, realizado no Tesouro Nacional na tarde do dia 14, foi descrito por Viriato Correia e narrado no programa Histórias de Chinelos em 18 de maio de 1955. A narração é de Sancler Lopes.
Naquele dia 14 de novembro de 1889, antes de sentar-se à presidência do Tribunal do Tesouro, o Visconde de Ouro Preto passou à mão do Visconde de Maracaju, ministro da Guerra, a carta de que Floriano Peixoto, ajudante-general do Exército, negava que houvesse conspiração republicana nas classes militares. Maracaju, depois de ler a carta, entregou a Ouro Preto dizendo: Para mim isso não é novidade. Eu nunca acreditei em conspirações, balelas. E quando houvesse, o governo tem elementos para sufocá-las. E o diabo é que é o que se afirma, Deodoro é quem dirige a conspiração, segredou o chefe do gabinete. Isso é um boato idiota, disse o ministro da Guerra. Idiota por quê? Perguntou Ouro Preto. Maracaju explicou. Primeiro, porque Deodoro é um militar disciplinado, incapaz de promover desordens. Segundo, porque ele está muito doente. Tão doente que não se levanta da cama. O presidente do conselho lembrou o ministro da Guerra um entendimento com Deodoro. Era necessário que o governo tivesse absoluta certeza de que o velho general não estava metido em conspirações. Seria bom que Maracaju, seu camarada de farda, tivesse com ele uma conversa. Pois eu irei ter com ele hoje, prometeu o ministro da Guerra. Também seria bom que Vossa Excelência se entendesse com Floriano Peixoto, pediu Ouro Preto. Floriano com certeza já colheu outras informações, além das que ele nos dá na carta, e peço-lhe que mande à minha casa as informações que ele der a Vossa Excelência. E depois de uma ligeira pausa, o chefe do governo perguntou ao ministro da Guerra: Se Deodoro fechar-se em copas e não der as explicações que queremos, quais as providências que tomaremos contra ele? Houve um silêncio embaraçoso. Os dois viscondes, o civil e o militar, encararam-se. Ouro Preto falou em primeiro lugar. O remédio será reformá-lo. Não concorda? Maracaju, contrafeito, gaguejou. Conforme. E emendando depois de um segundo. Se realmente ele estiver metido em desordens, o remédio não pode ser outro.
A partir dali, uma série de eventos se desenvolve no Rio de Janeiro que culminam na proclamação da República. Às 13h30 da manhã do dia 15, todo o gabinete ministerial se reuniu no Arsenal da Marinha. Ouro Preto organizou a resistência ao golpe contra a monarquia e chamou diversos batalhões do Exército e da Marinha, além da Guarda Nacional, Polícia Militar e Bombeiros. Em Petrópolis, às 5 horas e 30 minutos, o imperador Dom Pedro II recebeu o primeiro telegrama sobre os acontecimentos. Não deu importância aos fatos. No Rio de Janeiro, às 7 da manhã, estava todo o Conselho de Ministros no quartel-general do Exército. Ouro Preto tentou várias formas de organizar suas forças para resistir aos revoltosos liderados pelo marechal Deodoro da Fonseca, que marchavam para o quartel. Evaristo de Moraes descreveu assim a expectativa do Visconde de Ouro Preto.
Certamente, o fator de maior importância naquela atitude de mera expectativa era a circunstância de estar à frente dos militares em revolta, o marechal Deodoro. Ele vinha, como sabemos, desde alguns anos, exaltando o espírito da classe militar, de sorte que, embora muitos oficiais não estivessem combinados para a deposição do ministério, e menos ainda para a derrubada do império, sentiam-se presos aos outros pelo princípio da solidariedade e enxergavam no marechal o vingador do exército.
Alertado por Floriano Peixoto da impossibilidade de resistir, Ouro Preto retrucou.
Não creio nesta impossibilidade. Só me convencerei diante do fato. No Paraguai, os nossos soldados apoderaram-se de artilharia em piores condições.
A resposta de Floriano destruiu as pretensões bélicas do Visconde.
Sim, isso é verdade, mas lá tínhamos inimigos pela frente e aqui somos todos brasileiros.
Eram 9:30 da manhã quando o Marechal Deodoro entrou no quartel-general sendo aclamado pelos militares. Ao encontrar Ouro Preto, Deodoro declarou que o ministério estava deposto e que ele, Deodoro, iria se entender com o seu amigo Dom Pedro II. Eram 11 horas quando Dom Pedro, na missa, recebe o segundo telegrama do dia contando agora o que havia se passado no quartel-general, no Rio de Janeiro. Desta vez, o imperador se apressa em tomar um trem para a capital. Chega ao Rio e vai ao passo da cidade para tomar conhecimento dos fatos e não toma nenhuma atitude. A República é solenemente proclamada às 3 horas da tarde na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Uma hora depois, o Visconde de Ouro Preto chega ao passo da cidade e explica os fatos a Dom Pedro. Ouro Preto coloca seu cargo à disposição. O imperador ainda pede um substituto, que seria Silveira Martins, que estava no Rio Grande do Sul e dificilmente chegaria ao Rio de Janeiro a tempo de fazer alguma coisa pela monarquia. Às 11:20 da noite, uma última tentativa. O Conselho de Estado se reuniu com Dom Pedro e elaborou uma carta a Deodoro pedindo pela monarquia. A carta foi entregue às 3 horas da madrugada, mas o marechal lamentou e disse que mais nada poderia ser feito pelo regime que caía e enviou uma resposta ao imperador deposto. A resposta de Dom Pedro, no dia 16, foi a seguinte.
À vista da representação escrita que me foi entregue hoje às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa amanhã, deixando esta pátria de nós estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação durante quase meio século, em que desempenhei o cargo de chefe do Estado. Ausentando-me, pois, eu, com todas as pessoas da minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade.
Ali se separavam os destinos de Dom Pedro II e do Brasil, o país que seu pai, Dom Pedro I, proclamara independente de Portugal em 7 de setembro de 1822. Dom Pedro II, imperador do Brasil desde 1840, e toda a família real foram para a Europa na madrugada do dia 17. O escritor Raul Pompeia descreveu toda a movimentação no Passo da Cidade, local de exílio da família real naquela noite. Até 1 hora da manhã, havia muitos curiosos no local. Estes foram dispersados pelos militares que faziam a guarda do passo. Por volta das 3 horas da manhã, a carruagem que levaria a família de Dom Pedro ao cais chegou. Pouco depois, saiu em direção ao destino final.
Apareceu o préstito dos exilados. Nada mais triste. Um coche negro puxado a passo por 2 cavalos que adiantavam de cabeça baixa, como se dormissem andando.
Raul Pompeia descreveu a melancolia dos últimos instantes de Dom Pedro II no Brasil.
Quase na extremidade do mole, o carro parou e o senhor Dom Pedro de Alcântara apeou-se. Um vulto indistinto, entre outros vultos distantes, para pisar pela última vez a terra da pátria. Do posto de observação que nos achávamos, com a dificuldade ainda mais a noite escura, não pudemos distinguir a cena do embarque. Foi rápido, entretanto. Dentro de poucos minutos, ouvia-se um ligeiro apito, ecoava no mar o rumor igual da hélice da lancha. Reaparecia o clarão da iluminação interior do barco e, sem que pudesse distinguir nenhum só dos passageiros, a toda a força do vapor, o ruído da hélice e o clarão vermelho afastavam-se da terra.
Em 5 de dezembro de 1891, Dom Pedro II faleceu no Hotel Bedford, na cidade de Paris. Ao amanhecer do dia 16 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca assinou o Ato de Proclamação da República. O texto ressaltava a comunhão de sentimentos entre o Exército, a Armada Nacional e o povo, que acabara de depor a monarquia. Instalava o governo provisório, mantendo em funcionamento a justiça e o serviço público e garantindo a paz e a liberdade. Mas a Assembleia Geral era dissolvida. O Senado, de imediato, deixava de ser vitalício e o Conselho de Estado era abolido. O governo provisório já convocava uma Assembleia Constituinte para fazer a primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que seria promulgada em 1891. Apesar dos percalços, a monarquia conseguiu consolidar as instituições do país, como afirma o professor Octaciano Nogueira, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília.
Quando se proclamou a República no Brasil, as instituições estavam formadas: o Judiciário, o Legislativo e o Executivo.
Já o professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins, afirma que a mudança da monarquia para a República mostrou uma dificuldade financeira muito grande para o país. As dificuldades, salienta o professor, fizeram a elite formar uma nova união sagrada.
A mudança para a República revelou, em certos casos, fraquezas financeiras muito grandes. Por exemplo, durante o século XIX, quase todo o câmbio era fixado por decreto, com respeito à libra esterlina. Quando nós entramos na República, o buraco orçamentário e financeiro do Brasil era de um tamanho nada negligenciável. E a República tinha que pôr ordem nisso muito rapidamente. E o governo Campos Salles, nesse aspecto, foi fundamental. Mas, digamos, mesmo era uma espécie de guerra sem inimigo externo, que não fosse o desequilíbrio financeiro, que precisava de uma espécie de união sagrada de novo.
Octaciano Nogueira avalia que hoje se dá pouca importância à proclamação da República e às mudanças que o novo regime implantou no Brasil. O professor lembra que em 1989, quando completaram 100 anos da comemoração, houve poucas manifestações a respeito do assunto.
Hoje dá-se pouca importância à proclamação da República. O centenário da República sequer foi comemorado, que coincidiu com a eleição do Collor, no mesmo dia da eleição. Fez-se uma comissão que não foi adiante, não celebrou nada, mas a República precisa ser celebrada.
Você acompanhou o 16º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem e redação, Jefferson Dalmoro e Maurício De Sante. Apresentação, Jefferson Dalmoro. Participações especiais, Adriano Faria, Frank Silva, João Marques, Olívio Calabria, Jorge Cardim, Celso Cavalcante e Ivan Godoy. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.